parto desse último século, né? O que, que aconteceu com o parto? Por que, que as mulheres têm tanto medo da dor do parto? O que, que aconteceu nesse meio do caminho? A gente vai falar também de quais os tipos de parto que a gente tem disponíveis na cidade, né? E também explicar um pouquinho melhor como são esses partos, quais são os benefícios e os riscos de cada um, como que é a gravidez de baixo risco, de alto risco, qual parto pode ser indicado para cada gravidez. Enfim, deixar esse tema mais sem mitos, né? Porque a gente tem muitos mitos também em torno do medo. Esse último século que a gente vem vivendo dessa assistência ao parto de violência obstétrica, né? E a gente está vivendo uma transformação do parto que está chegando na cidade. Tem alguns hospitais, alguns médicos que já estão aderindo ao parto humanizado, né? As doulas têm acesso ao hospital. Então, a gente está vendo uma transformação na realidade do parto. O que empodera as mulheres, o que traz, né, muito mais consciência desse momento, que é um momento de transformação, é um processo de transformação tão lindo e que tem tanto mito, as mulheres ficam com tanto medo, né?
Verdade. Aliás, historicamente, tem vários medos relacionados à questão do parto. Miranda, eu queria já abordar alguns contigo que, com certeza, estão no universo, no imaginário coletivo, uhum. que tem a ver com a capacidade da mulher, né, de gerar filhos. A gente sabe que, historicamente, era atribuído à mulher, caso não tivesse filhos de uma relação, era culpa da mulher. Não se cogitava a possibilidade que, talvez, tivesse alguma situação de saúde masculina. Uhum. Sempre era culpa da mulher. Então, o poder da vida, mas ao mesmo a culpa de não conseguir fazer, é uma coisa que está no universo feminino, né?
Sim, sim. E a gente carrega, né? Todos esses mitos, eles vão para o inconsciente coletivo e a gente acaba carregando isso, mesmo que a gente tenha consciente de que, não é mais assim. Mas a nossa história, né, tá com a gente. Os nossos ancestrais também, tudo que a gente ouviu. E isso não é uma coisa muito distante, né? A gente vê essa realidade nos nossos avós, por aí essa geração dos nossos avós já tinha essa culpabilização da mulher, de quanto a mulher é responsável pela geração da vida, pelo filho homem, né? E a gente traz muito, atendo muitas mulheres que me procuram, enfim, por diversas coisas e tá... Na terapia tá vinculado a isso, né?
Às vezes não consegue engravidar, porque é muito mais emocional do que necessariamente físico. Também tem isso, né?
Sim, também tem isso. E também o quanto elas se culpam por não terem sido os meninos, né? Não terem nascido menino. Isso é muito comum.
É uma outra coisa que eu queria abordar contigo, porque também, historicamente, tem essa coisa de que a mulher, né, ela tinha que fazer a procriação, tinha que gerar muitos filhos, uma sociedade agrícola para ajudar, sim, e etc. Sim. E o varão, né, o filho, o homem, era o desejado. Isso ainda tá no inconsciente coletivo?
É levar o nome da família, né? Sim.
Ainda tá.
Ainda tá. E a gente vê nas terapias, né, nas terapias individuais, assim, que ainda tá.
Olha só, quanta coisa para lidar, né?
É.
Tem outras coisas também que são mais modernas, mais contemporâneas, Miranda, que não menos preocupantes, né, no universo do parto, que tem a ver com a capacidade de dar de mamar.
Uhum.
A gente sabe que a vida acelerada, nem sempre se consegue parar para isso, ou realmente não consegue descer o leite, ou dói o peito, ou enfim, muita coisa com essa questão de dar o alimento, depois de conseguir gerar um filho,
sim,
de dar a ele, né, o alimento que é direito dele. Como é que se lida, ou o teu trabalho também, relacionado a esse mito ou verdade, enfim, que acontece.
Uhum. Sim, assim como o poder de parir, né, a gente historicamente perdeu o poder de alimentar, né? Então, se as mulheres criaram esse inconsciente de que não são capazes de parir e que também não são capazes de ter leite para amamentar os seus filhos. Claro que tem todo um contexto histórico, mas também todo um contexto comercial também, né? Como a gente tem uma indústria, né? A área médica é um comércio, é uma indústria, e ela também gera esses medos para conseguir levar a mulher para cesárea, assim como tem toda essa quantidade de leite artificial, né, que tem que vender. E como que eles vão vender para uma mulher que está empoderada e sabendo que pode amamentar os seus filhos? Claro que tem situações e situações. Tem mulheres que, por tempo, ou por indisponibilidade, ou por algum problema físico mesmo, né, não conseguem. Mas é uma minoria, assim, como seria a realidade das mulheres se tentassem ter um parto normal, natural.
Interessante. Interessante de saber isso, conhecer, né? Tomar para si as informações. E uma outra questão que está embutida numa expressão contemporânea, mas ela faz todo sentido quando a gente fala sobre mitos e verdades do parto, tem a ver com lamber a cria. Né? Lambe a tua cria, né? No universo dos animais, dos mamíferos em especial. A gente sabe que quase todos lambem literalmente as suas crias, tem aquele contato imediato pós-parto. E nós vivemos numa sociedade higiênica, né? Já entrega o bebê sempre limpinho, arrumadinho. Sim. Feito por terceiros esse banho. Como é que é essa relação também, a importância de aprender a lamber a cria?
Pois é. Nós humanos somos a única espécie que faz uma esterogestação. A gente tem 9 meses de gestação intrauterino e 3 meses de gestação fora. A gente vê que os bebês, depois do 3º mês, dão um salto de tentar explorar o ambiente, enfim. Mas é importante que a mãe esteja lambendo a cria nesses 3 primeiros meses. Porque se perdeu um pouco dessa coisa de ficar junto com o bebezinho, né? E, bota no berço separado. Enfim, deixa chorar tantos minutos, se não parar, pega. E, na verdade, a gente tá fazendo um grande... atrapalhando a vida dessa criança, né? Porque ela precisa desse lugar seguro. Ela tá criando a base de segurança da vida dela ali também.
Olha quanta coisa mudou, né? A gente viveu um período ali no início do século, em 1900 e algumas coisinhas por ali, que os cientistas, né, os pesquisadores, psicólogos, inclusive, orientavam as pessoas que tinham as famílias que tinham bebê, que não pegasse no colo, né? Uhum. Que botasse dormir fora do quarto, que só desse alimentação na hora certinha para educar, que se evitasse ficar lambendo necessariamente. Sim. Olha quanta coisa de lá para cá mudou de novo, né? O que é importante, hein, Milena, nesse contexto todo que a gente está falando, histórico, o que é importante hoje a gente saber, então?
Eu acho que o mais importante é tirar o que existe de mito, né, em torno do parto, e isso a gente faz com informação de qualidade em momentos como esse, né, que o SESC vai proporcionar. Então, ter informação correta, buscar se entender melhor, para entender qual é o melhor caminho para esse bebê nascer e seguir com esse caminho firme e forte, mesmo com todas as influências e as pessoas que têm os seus medos, né? E acabam passando esses medos para a gente. Quando a gente diz, eu vou ter um parto normal, as pessoas dizem, tu é louca. Então, assim, é uma falta de informação das pessoas que falam, tu é louca. Então, busque informação. Acho que a informação, ela transforma tudo, inclusive o parto.
Aliás, eu não posso te deixar embora, Milena, sem reforçar que quando a gente está falando de feminino, de parto, de gestação, a gente também está falando da presença desse parceiro, né? Ele não fica excluído disso tudo. A gente, às vezes, fala da impressão que a gente está excluindo. Não, né? É a importância desse acompanhamento do homem, né? Do pai, da paternagem. É uma coisa super que está no rol dos mitos, né? Que o homem, ele fica de lado. Não, né? Não, não mesmo, né?
Sim, é uma vez ficava, né? Historicamente ficava. O parto era um evento totalmente feminino, né? Mulheres cuidando de mulheres. Hoje o pai tem um espaço, né? Tanto na hora do parto quanto na maternidade inteira, né? A presença do pai é extremamente importante até para essa maternidade e essa paternidade ser mais leve. E o que a gente traz nesse novo conceito, nessa nova ideia de humanização, né? Nessa nova assistência ao parto, é justamente dar espaço para esse pai. Porque em um parto humanizado, o pai tem lugar. E é incrível. Assim, eu tive os meus 3 partos, eu tive partos domiciliares. Mas tanto humanizado hospitalar quanto humanizado domiciliar, o parceiro tá junto. Eu sempre digo que eu fiz os partos a 3. Eu, meu marido e o bebê. E se cria uma conexão de família, sabe? O amor cresce, a confiança cresce. Esse homem também vê o poder que a gente tem, porque a gente se descobre uma leoa, né? Na hora do parto, na maternidade, porque é muito desafiador. Então, causa uma união muito maior.
Muito legal. Milena, deixa um convite, então, por favor, para que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade, né? Tu vais ministrar junto com a doula a oficina amanhã, é às 10 da manhã, é isso?
Isso, às 10 da manhã, na sala de Pilates. A inscrição é pelo telefone. Vai estar acontecendo, então, às 10 horas a gente vai ter todo esse esclarecimento, falando bem mais sobre cada um desses assuntos. E também a gente vai ter uma vivência de auto-hipnose, uma meditação no final desse encontro, bem linda para as mulheres se empoderarem e buscarem informação e se permitirem viver o seu parto.
Bacana demais. Fica aberto, viu? Não é só para mulheres, é vovô, vovó,
claro, pai, família toda.
Isso mesmo. Quem tem interesse nesse assunto, quer planejar, quem sabe, sim, o seu momento para isso, quer ter informações, é a época adequada, integra a programação da 7ª Aldeia Sesc Caxias do Sul. E no sábado, gente, vai ser imperdível. Praticamente todas as atrações ficam concentradas no prédio do Sesc, inclusive essa, nessa oficina, é no prédio, uhum, na sala de Pilates,
isso,
né? E o telefone para quem não está acompanhando a live, porque na live tem todas essas informações, mas para quem não está acompanhando é 3209-8250. Corre, faz as tuas inscrições aí, porque as vagas são limitadas. Milena, obrigada pela tua presença, assim, doce, querida. Adorei,
Imagina,
obrigada,
eu
viu?
Eu que agradeço, muito obrigada.